Então, pronto. Meu nome é Antonieta Teixeira. Vou-lhe apresentando muito rapidamente a nossa divisão, a nossa Direção de Tecnologias de Informação, que em 2018 passou de um, chamava-se Centro de Informática, e passou uma direção, tem duas divisões, a Divisão de Infraestruturas e a Divisão de Sistemas de Informação. No fundo é tudo o que é infraestruturas tecnológicas, servidores, rede, comunicações e aplicações. É idêntico ao vosso, pronto. E depois temos o nosso apoio ao utilizador, que está diretamente, responde diretamente à direção, neste caso a mim. Achei que era interessante porque a direção, desta forma, consigo sempre ver os problemas e os pedidos e os stresses dos utilizadores, independentemente da divisão a que responde. Foi a forma que eu encontrei, porque eu sou diretora desta área desde o início de 2010. Já estou um bocadinho velha na coisa. E sempre me habituei a ter noção de tudo e a acompanhar os problemas todos, etc. Quando criámos as divisões, uma das minhas preocupações era não perder a supervisão dos problemas. E o apoio ao utilizador é o nosso helpdesk, que é o que recebe todas as queixas, todos os pedidos, todos os problemas, é tudo reportado ao apoio ao helpdesk. E daí eu ter mantido, no fundo é a cara do nosso serviço, é o apoio ao helpdesk. Pronto, o nosso serviço tem... Eu vou-lhe explicar. Então é assim, 7 mais 1, porque são 7 do quadro, okay, e um contratado neste momento. O outro, da Arnet, portanto, infraestruturas, temos 4 em administração de sistemas, que estão ali 4 como sendo 4, mas verdadeiramente não são todos do quadro, são 2 do quadro, um que está requisitado por mobilidade e o outro está requisitado por interesse público. Portanto, do quadro neste momento só temos 2. Administração de redes, temos 2 pessoas neste momento, uma delas está para se reformar. Eu acho que isto é transversal a todas as... Está a haver um envelhecimento muito grande dos quadros e está a ser muito difícil recrutar. E o apoio às comunicações, no fundo, é as fixas, os telefones, todos os telefones, e as móveis e os cartões dos deputados e os telemóveis que nós damos aos deputados, etc. Na divisão de sistemas de informação dividimos em 2 grandes áreas. Uma é Arnet e Site, porque estava em tecnologia .NET, portanto eram as pessoas que estavam especializadas nesta tecnologia, e a outra do apoio à atividade parlamentar, AP, que é uma aplicação muito específica para a Assembleia, que foi desenvolvida especificamente para a Assembleia e para a qual também estamos com muita dificuldade em encontrar recurso. Pronto. E depois temos o apoio ao utilizador, que efetivamente são os que são em maior quantidade. Eu omiti aqui, temos um armazém, a gestão de armazém também, temos pessoas e o secretariado, mas pronto, funcionalmente é assim que estamos. Isto já lhe disse o que é as competências das infraestruturas e dos sistemas de informação das 2 divisões, o que é que tem a seu cargo. Nós damos atualmente aplicações genéricas, que são aplicações compradas tipo chave na mão, que se adaptam, depois são customizadas à Assembleia, como o ERP, que já deve ter ouvido falar, que não está neste momento sob nossa responsabilidade para o CIGAR, e o sistema de gestão documental, entre outras. Sempre que há uma solução no mercado, nós procuramos comprar uma solução do mercado e adaptá-la. Outra coisa muito distinta é as soluções destinadas à atividade parlamentar, porque não há muito no mercado e têm que ser desenvolvidas à medida. Normalmente nós dizemos que tentamos fazer desenvolvimento in-house, nós não temos capacidade para fazer, nós contratamos e acompanhamos o desenvolvimento. Mesmo assim, mesmo o acompanhamento é muito difícil. O que é que nós temos? Basicamente o que toda a gente tem, temos uma intranet própria, que dá informação interna, não é? Temos o site institucional, temos a AP, um site de debates parlamentares, temos uma série de processos já desmaterializados, muitos formulários, algumas ferramentas de trabalho colaborativo, chats, disponibilizamos cartões de assinatura digital qualificada a todos os nossos deputados e funcionários e staff dos grupos, no fundo quem pedir. Cigarros, estão documental, etc, etc. Depois, se tiver a curiosidade, eu posso lhe mostrar concretamente in loco. Porque eu tenho uma coisa que eu acho que vai gostar de ver no plenário, por isso é que eu estou assim a acelerar, se tiver interesse em ver. O que é que nós damos aos deputados, que normalmente é o que interessa mais às secretárias gerais? Damos o cartão de deputado com assinatura digital qualificada, damos um computador portátil com cartão 3G, 4G ou 4G neste momento. Temos um posto de trabalho virtual em Windows ou em Linux. Esse posto de trabalho virtual é acessível tanto a partir do hemiciclo como do seu gabinete de trabalho. Não sei se sabe o que é o posto de trabalho virtual. Sabe, com certeza. Damos acesso remoto. Estamos a começar a limitar o acesso remoto. Arranjámos uma solução, adotámos uma solução que é o Direct Access da Microsoft, que assim que se liga ao portátil, desde que esteja numa rede, o portátil é reconhecido e liga-se imediatamente. Mas temos também uma solução VPN, que foi a nossa solução inicial de acesso remoto, que ainda se mantém porque os portáteis, os computadores que não pertencem à rede da Assembleia não podem entrar por Direct Access, por exemplo, para fornecedores ou funcionários, agora na pandemia, que não tinham computadores da Assembleia. Damos um smartphone com um pacote de dados e uma impressora em cada gabinete, que eles exigem. As soluções tecnológicas, temos o portal do deputado, não sei se já ouviu, é engraçado. Temos a subscrição de conteúdos para cada deputado, que pode subscrever, por exemplo, reuniões de... Posso partilhar, com certeza, sim. Temos subscrição de conteúdos de reuniões ou de eventos, o que eles quiserem, ou, por exemplo, quando é que uma iniciativa legislativa de um grupo parlamentar entra, podem ser notificados, o que eles quiserem. Temos uma solução de subscrição eletrónica de perguntas e requerimentos. Isto tem sido amplamente utilizado porque conseguimos um sistema que fazem, por exemplo, uma pergunta genérica que dirigem a centenas de destinatários e assinam uma única vez e depois faz toda a sua tramitação. Temos a justificação de faltas desmaterializada, de faltas neste momento a plenário, porque comissões, também a comissões, mas é de uma forma diferente. Eu já lhe mostro do plenário. Alguns processos próprios do deputado, o registro biográfico, registro de interesses, alteração de dados biográficos, etc. Já a comunicação de trabalho de vinda à Assembleia que eles submetem para receberem as despesas de deslocação. E soluções de suporte ao funcionamento do plenário, que era isto que eu lhe queria mostrar no próprio plenário, se tiver interesse em ver. Dos formulários?
Sim.
Essa posso-lhe mostrar aqui. As soluções de suporte ao plenário são basicamente duas, neste momento, por acaso não são duas, são três. É a primeira, que é o CIP, que é um sistema que foi inaugurado muito recentemente, é muito engraçado, porque dá, para além de dar toda a informação, mostra em tempo real as cadeiras... ocupar e desocupar, nós sabemos sempre quem é que falta registar, etc. Temos o sistema de votação eletrónica e o sistema de registro de presenças em plenário. Eu ainda não atualizei o Sr. Presidente, uma lacuna, mas pronto. Deve ter ouvido falar que este sistema teve um problema no dia 5 de novembro, que é este. A desmaterialização de processos, temos aqui, esquecendo os dos serviços da Assembleia, os dos deputados também é que lhe interessa mais, a comunicação de deslocação à ERRA, alteração de registro biográfico, o registro de interesses, é automaticamente depois, a informação é transposta automaticamente para o site da AR, depois de passada a validação dos serviços. Registro de deslocações e hospitalidades, foi uma novidade que veio de uma lei, projeto de lei que seja de transparência. O cartão de deputado, o pedido de emissão, revogação, etc. As perguntas e requerimentos, tudo isto está desmaterializado e a justificação de faltas. Eu meti ali em baixo, preservação digital. Porque toda a gente pensa muito na desmaterialização, mas depois é esquecida uma parte muito importante, que é a preservação para o futuro da informação digital, e que sem a qual corremos sérios riscos. Né? Pronto. Isto é a nossa organização do nosso apoio daquela área que está, portanto temos uma zona de helpdesk de suporte remoto e uma de suporte presencial, temos-los mais ou menos divididos e o que eles fazem é basicamente isto, portanto remotamente ou localmente quando não é possível. Isto é a nossa organização. A nível de segurança informática temos isto, este slide já é muito antigo, mas pronto. O que é que nós temos vindo a fazer? Fazemos muito regularmente auditorias, contratamos empresas para nos fazerem auditorias, temos sistemas de monitorização de acessos e de eventos, temos feito algum reforço na segurança do acesso remoto, por exemplo, aumentando as... Ele tem níveis de requisitos, por exemplo, de sistema operativo, tem que estar atualizado, tem que ter uma firewall, tem que ter um antivírus, senão não entra, portanto temos feito algum reforço e implementámos em 2018, salvo erro, o site Disaster Recovery, que funciona algures e que até aquela situação que houve em janeiro de 2021, estava sempre ligado e agora só sincroniza uma vez por dia. Porque era um canal aberto, que era uma falha de segurança, porque o nosso site Disaster Recovery não está tão protegido quanto, quanto a nossa infraestrutura. E, portanto, decidimos desligá-lo. A nível de medidas administrativas relativamente à segurança informática, mas isto já estávamos a fazer há muito tempo, não é nada de novo. Foi feita uma política geral de segurança da informação.
O que é boa?
Política de uso aceitável. Uso aceitável. Isto confesso-lhe que é das coisas que para nós foi mais importante, que é pôr todos os utilizadores, eu posso partilhar a PUA se tiver interesse, pusemos todos os utilizadores do sistema informático a assinar a política de uso aceitável, em que dizem a política que já devia ter sido revista, porque já encontramos lá coisas que deviam estar já tem 3 anos. A política de uso aceitável, o que é que diz? O que é o uso aceitável do sistema informático? O utilizador não pode, por exemplo, estar a ver vídeos e gastar a largura de banda, não pode partilhar a sua password, que foi algo que foi aqui algo polémico, que eles dizem que não sabiam, que não podiam partilhar. Portanto, a política de uso aceitável estabelece o que é aceitável e o que é que não é aceitável. E é aplicável a todos os utilizadores, deputados, funcionários, etc. Foram feitas e continuam a ser feitas diversas campanhas de sensibilização dos utilizadores. Foram começadas por nós e agora foi entretanto nomeado um administrador de segurança de informação que tem continuado esse trabalho. Por exemplo, enviando e-mails falsos para ver se as pessoas caem. Se clicam, já caíste. Dessas pessoas caem e depois levam ali uma sabonetária que não deviam ter feito, e temos estabelecido cooperação com algumas entidades nacionais, o Centro Nacional de Cibersegurança, o Sistema de Informações de Segurança, a Polícia Judiciária, etc., que têm cooperado e têm sido extremamente útil, porque sempre que há alguma coisa que se começa a passar no ciberespaço, somos imediatamente notificados para nos protegermos, basicamente. E acabei. Foi rapidinho.
Depois partilhar uma documentação que vocês têm, porque nessa matéria precisamos melhorar em termos das medidas.
Sim. Sim.
Temos a sempre, sim, senhor, com um grande investimento.
Sim, sim.
Mas é um tal como a vista, de facto. Para assumir funções, até um ano.
O quê? O quê?
Eu assumi funções.
Ah, já há um ano, sim.
Sim. E, de facto, de onde é que eu vim? Vindo privada, era uma multinacional, só tão à vista que, em termos de proteção, não temos nada para salvaguardar possíveis ataques cibernéticos. Das boas práticas, por isso que eu perguntei o que era o quê, a política dos aceitável, não tem, sensibilização também não. E também a cooperação com outras entidades seria interessante. E Calqueste também, nós temos, não o Parlamento, mas a nível do data center do governo, nós, que foi atacado recentemente, foi praticamente teve uma semana em completo blackout. Então, seria uma, para nós, seria interessante se aprofundássemos um pouco mais com vocês.
Eu posso partilhar consigo. Estas políticas, acho que não, não tem problema nenhum. Sim. Eu posso-lhe enviar, mando ao Nuno, ele partilha. De facto, a política dos aceitável para nós foi de uma importância extrema, porque os utilizadores alegavam que não sabiam. Outra coisa também que temos feito, que fizemos muito recentemente, foi nós tínhamos, que eu acho que não se aplica a vocês, nós, por motivos históricos, cada grupo parlamentar tinha informáticos. E nós, quando unificámos os domínios dos grupos parlamentares, foi tudo para o nosso data center e ficou tudo na mesma, sobre os mesmos servidores, sobre a mesma Active Directory. Manteve-se algumas autorizações, algumas permissões, e conseguimos revogar agora porque verificamos que eles não eram tão cuidadosos quanto nós. Nós, a nível de segurança informática, é uma das nossas áreas em que nós temos feito mais trabalho, mesmo. Nós tomamos medidas, por exemplo, que são bastante desagradáveis, mas, por exemplo, nós cortamos acesso a países, a zonas de ataques. Nós cortamos, por exemplo, a sincronização, verificamos que a sincronização dos telemóveis era uma questão, e cortámos a sincronização dos telemóveis a partir do exterior, em especial a fim de semana. Porque desde que fomos atacados, temos vindo a... Estamos a reformular toda a nossa infraestrutura de segurança para reforçar, para meter mais uma firewall no caminho. Cada vez mais estamos a empurrar as entidades autónomas para fora. Segregamos servidores, porque nós alojamos muito, alojamos algumas entidades autónomas que trabalham junto à Assembleia, alojamos os sites deles. Portanto, também já criámos servidores específicos para eles, para se eles forem atacados, nós não sabemos quem é que fez o código, não é? E não estão sobre a nossa alçada.
Bom saber, porque nós estamos a solicitar que sejam obrigados. Portanto, é bom saber.
Não, nós cortamos. Cortamos, quer dizer, nós não cortamos, nós continuamos a alojar. Sim. Mas criámos uma infraestrutura ao lado. Está tudo com certificados HTTPS, é um esforço que temos vindo a fazer. Estamos, por exemplo, a retirar paulatinamente os utilizadores dessas entidades que ainda estavam criadas na nossa Active Directory. Ainda esta semana estou a tirar a entidade fiscalizadora de segredos de Estado, tomou agora posse. E, portanto, eu aproveitei a tomada de posse e estamos a criar e-mails num provider externo, portanto, tirá-los de dentro da nossa rede. Os utilizadores não são administradores dos seus postos de trabalho, o que nos dá muito mais trabalho, mas que nos dá alguma segurança, porque não podem instalar qualquer coisa, não é? Dos portáteis podem. Sim. desses podem, mas, por exemplo, temos um portátil que eu sei que está infectado, de um deputado, e que já lhe disse que se não ou desinstala o software ou eu vou-lhe ter que lhe cortar o acesso à Assembleia, porque basta um ponto de falha para colocar tudo em causa, não é? Enfim, temos vindo a endurecer um bocadinho as medidas, porque isto é tudo muito engraçado, enquanto corre bem. Foi assim uma mini apresentação. Eu vou partilhar com vocês, como é evidente. Cortei aqui imensos slides, porque achei que não vos queria adormecer.
Temos interesse em aprofundar sobre a desmaterialização.
Ok. A desmaterialização, não sei se consigo ligar o portátil ali, mas posso tentar ligar o portátil ali.
Sim.
Dos deputados, não é?
Não, deputados e serviços.
E serviços.
Sim.
É assim. Então, vou-lhe começar por lhe dar o nosso estado de arte. Nós estamos a desmaterializar processos desde para aí, desde 2002. À vontade. Começámos, sei lá, com os pedidos de férias, com a justificação de faltas, com aquelas coisas básicas, e fomos aprofundando. Os deputados, neste momento, têm o registro biográfico, é pré-carregado com os seus dados, nome, a CNE, Comissão Nacional de Eleições, fornece-nos a informação básica de círculo eleitoral e não sei o quê, que é injetada no nosso sistema informático como carregamento inicial, no dia do acolhimento. Peço desculpa. No dia do acolhimento, nós já sabemos quem vem e são lançados processos e, portanto, quando eles abrem o formulário com o seu login e com a sua password, que nós lhe damos, aquilo já está carregado com a sua informação básica. Eles têm que carregar o resto. Nós começamos a desmaterializar com um software que se chama K2. Mas, entretanto, estamos a abandonar o K2, porque o K2 é um produto muito bom, mas que tem uns custos brutais. Entretanto, quando compramos o sistema de gestão documental, como temos poucos recursos e a gestão documental é também desmaterialização, também tem o próprio motor do workflow, nós estamos a tentar adotar o motor do workflow do sistema de gestão documental para desmaterializar o resto e depois para substituir o que já temos em K2. Porque, de facto, os custos que nos solicitaram para atualizar, eles vão mudando de versão e nós pagamos a manutenção, mas depois de vez em quando dizem: ah, isto é uma major version, portanto têm que nos pagar mais 100 mil euros. E ficamos neste ponto em que eu disse não. Porque, de facto, os custos de software, deste tipo de software, é extremamente elevado. Portanto, o que é que nós temos desmaterializado? Temos já um plano de preservação digital que já foi aprovado, mas que ainda não começou a implementação. E eu não faço ideia dos custos da implementação do plano de preservação digital, que não é mais do que um software que vai estar a ver se as versões, quando uma versão é descontinuada, ele vai ter que fazer o upgrade. Lembra-se do DOC? Passou para DOCX. PDF a PDFA, PDFB. Portanto, nós vamos ter que manter ad eterno a atualização das... Eu não sei se já lhe mostraram, mas dá-me a ideia que não lhe vou conseguir mostrar só indo para ali. Mas pronto. Isto é a nossa Arnet, nossa intranet. Se calhar é mais prático. Aqui. Nossa intranet. Isto são os formulários que estão desmaterializados. Acessibilidade, férias, alteração de dados biográficos. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai-me pré-carregar a minha informação. Isto é igual para os deputados. Agora não estás a ver nada. Mas então já deves ter. Ela carregou-me. Agora tem que pôr junto. Ela carregou-me os meus dados. E depois eu posso ir mudando. E depois no final submeto. Okay. Se eu quiser mudar aqui alguma coisa, telefone, o que seja, morada, tudo isto está. Tivemos que fazer para os deputados, muito em especial para os deputados, tivemos que fazer um guardar, tipo como nas finanças, que se exporta e depois eles podem no dia seguinte continuar. Ou andando aqui, isto é igual aos deputados. Igualzinho. E depois submete-se. Dependendo do tipo de formulário, não, carece ou não da assinatura digital qualificada. Uhum. O registro biográfico basta do login. Uhum. Mas, por exemplo, o registro de interesses já carece da assinatura digital qualificada. Portanto, este é um dos formulários. Isto ainda está tudo a ser. Estamos sempre a mudar. Isto ainda tem um layout antigo, portanto, o pedido de férias, eu vou pedir férias para dia 5, dia 6, submeto e vai ao meu chefe, portanto, tem por trás toda a sua tramitação.
Estamos nessa fase.
Estão nesta fase?
Desenvolvimento.
Temos pedido de trabalho suplementar, este é novo. Portanto, alguém, antes, quando alguém vinha ao fim de semana, tinha que vir porque há uma conferência, uma reunião, qualquer coisa. Isto facilitou-nos imenso, porque normalmente era sexta-feira à tarde, que nós íamos a correr o auxiliar, o levar para assinar o... isto ajuda imenso. E podemos pedir o nosso nome e nome dos outros. E isto depois é também comunicado automaticamente ao Serviço de Segurança para dar acesso, quando é autorizado, para dar acesso de entrada em fins de semana e feriados. Se pretenderem, podemos, se quiserem, coisa, podemos fazer até por videochamada, mostrar o que nós temos. Não sei se está a ser.
Combinaremos uma sessão com o nosso departamento de informática.
Certo, ainda é Emanuel.
Já tem 20 anos. Portanto, é bom, já se conhecem, então fica mais fácil.
Pronto, temos N soluções, isto é para os serviços, por exemplo, isto eu já não tenho, né? Não tenho criancinhas para pedir o requerimento, mas depois temos este, sim, eu acho que é interessante, o portal
estamos
do deputado.
Parte do portal do funcionário, estamos a desenvolver.
O nosso portal do funcionário deriva, basicamente, do... O portal do funcionário deriva, basicamente, do CIGAR.
CIGAR?
Sim, é do CIGAR. O portal do funcionário também nos permite alterar os nossos dados. Isto não está sob nossa responsabilidade, isto está sob responsabilidade do CIGAR. Portanto, é aqui que nós vemos os nossos recibos de vencimento, ajudas de custo.
Nós temos a primavera, mas
sim.
Tem que exigir alguns
envolvimentos. Há de ser, sim, há de ser equivalente.
Mas hoje fiquei a saber que vocês aqui têm o
CIGAR.
Quit.
É da Quitgest.
É interligado?
É isto. Sim, sim, sim. A empresa é Quitgest.
É CIGAR.
CIGAR é o Sistema Integrado da Assembleia da República. Na verdade, a solução base deles é o SIGAP, Sistema Integrado da Administração Pública. Eu acho que é SINGAP, que está na base do CIGAR. Nós depois, quando foi adaptado para a Assembleia, chamámos-lhe de CIGAR. Estou a ver mal? Acho que não. Hã? Não encontras? É a SINGAP, não é? Pronto. Este, isto se precisar de informação, honestamente é mais fácil ser com a DAF do que connosco. Isto não foi desenvolvido por nós. Este foi o portal do deputado.
DAF está a dizer...
Administrativo Financeiro, Joana Martins. O portal do deputado. A mim não me parece muita coisa, porque o portal do deputado tem o perfil de cada deputado. Ou seja, o portal do deputado mostra a agenda do próprio deputado. Uhum. Se eu fosse deputado, eu teria aqui os meus agendamentos futuros, de comissões, de reuniões, portanto, isto não há dois portais iguais. Uhum. E as minhas subscrições, que falámos há bocadinho, uhum. E os formulários. Os formulários, isto é para, por exemplo, para eles justificarem faltas, as suas faltas, consultarem os processos, a tal comunicação de deslocação à R, que eu acho que não vou poder entrar porque não sou deputada.
Deslocação ao quê?
À Assembleia, para receberem as ajudas de custo.
Ah, ok.
Alteração do registro biográfico, o seu registro de interesses.
Nosso caso, não temos a visita ao CIR.
Pronto.
Aí não tem. Vocês têm
não.
Não. Visita ao CIR?
Não.
E com base na participação, então o que eles recebem? Deve ser
esse. Certo, deve ser parecido com este, sim. Comunicação de... Isto é quando vem à Assembleia que recebem as ajudas, consoante. A morada é a morada que é lida no cartão de cidadão, porque nós tivemos aqui algumas questões com deputados que tinham um cartão de cidadão Porto, mas que depois moravam cá. Não.
Ao contrário.
Deputados que tinham, declaravam morar no Porto, mas no cartão de cidadão estava Lisboa.
Por exemplo. Nós, no nosso caso, uma vez direitas, tem que se profissionalizar, ou seja, tem que residir na sede. Por isso que não temos comunicação de deslocação. Temos a visita ao CIR.
Ao contrário.
As tem que residir na sede, obrigatoriamente.
Não sabia.
Claro que muitos não residem, mas pronto, com base nas solicitações de visita ao CIR, eles aproveitam para se deslocar.
Claro, para se deslocar. É equivalente. Mas nós tivemos que colocar a leitura do cartão de cidadão como um dado obrigatório, por causa da morada. Portanto, começou a haver muitas mudanças de cartão de cidadão.
E o procedimento é o mesmo de deslocação para os deputados da diáspora? Como é que é?
Não é a mesma coisa. Os deputados, sei lá, de fora da Europa,
sim,
e...
Sim.
Não é da mesma coisa.
Não é o mesmo procedimento?
Não.
Okay.
Eu acho que eles têm uma,
um
coisa à parte, sim.
Okay.
Isto é só, está a ver, os deputados eleitos pelos círculos eleitorais do território nacional, okay. Residentes, não sei o quê.
Okay.
Os outros têm um tratamento diferente. Uhum. Não me pergunto como, porque eu não faço ideia. Eu só sei as coisas que nós desmaterializamos, mais ou menos. E pronto, temos as deslocações oficiais, que era muito giro deles preencherem, mas eles não preenchem. Para além do pedido de passaporte, eles poderiam registar os seus relatórios de trabalho. E teria acesso direto ao site deles, mas não o fazem. Pronto, o portal do deputado foi um dos que nós construímos em 2015, 2016, espera aí, já não é propriamente novo. Tentámos congregar tudo aquilo que eles precisam num único portal. Acho que não é muito utilizado para grande pena.
E o portal do deputado, para nós, começamos, mas não está em vigor porque temos alguns constrangimentos em termos do nosso regimento. Então, por isso, estamos a prestar o portal
do funcionário.
Pelo menos a nível de serviço já.
Começar para algum lado.
Até porque é digo. Mas então o portal do funcionário é via DAF.
É.
Uhum. Okay. Vou ver. Então, nesse caso, logo que possível, veremos de acordo com a vossa disponibilidade, porque vocês também já vão de férias, né? A partir do dia 15.
Não.
Não? Pensei que iam.
Já se alargaram. Julho.
Vai até,
eu acho que vai até ao fim.
Final de julho.
para mal dos nossos pecados, porque nós não paramos.
Claro.
Eles pararam, mas nós não.
Mas de qualquer maneira, para nós também, na julho, é mais complicado, porque quando...
Sim, mas podemos marcar em setembro, depois de começar.
Mas, se possível, depois das férias, poder fazer uma videoconferência a nível da desmaterialização.
Sim. Sim, isso é uma questão de conversar.
A nível dos serviços.
Sim. Isso é uma questão de agendar com o Emanuel. O Emanuel conhece-nos muito bem.
Já
a todos, praticamente.
Já começamos por alguns apartamentos, mas mesmo assim precisamos.
Vocês têm registro, por exemplo, registro biométrico de entrada na Assembleia?
Temos, mas é um dos nossos handicaps. Por acaso, há pouco eu estava com a doutora Maria João para ver se estávamos ao vivo como é que funciona. Que temos toda a tecnologia, tudo montado, claro, não está passado muito bem. O controle,
mas se a pessoa tem falta, se tem falta, ela sabe. Ela tem falta, ela tem que justificar, porque depois é que tem isto.
É que as ferramentas precisam ser, porque é Cisco. Que é da primavera
Isto é a minha visão de dirigente.
Sim, estava com a doutora Maria João, estávamos já.
Eu vejo qualquer um dos funcionários, por acaso não sei se este estava doente, tem estado doente, o Ruben tem estado doente. Hoje é dia quê?
28.
Aparentemente não vem. Não, veio. Olha, entrou. 9h49. Ainda não vi. Isto dá para distribuir relatórios, bem desse jeito, depois avaliações. De horas extraordinárias, de atrasos. Mas isto são faltas justificadas, mas no final do mês, os recursos humanos só fecham o mês já com o ano. No final do ano, isso é certinho. E temos, isto depois cruza com o mapa de férias. Isto está ao pedido de...
Por isso que eu achei interessante e foi lá que havia tomado nota do Quidgest.
Mas isto não é da Quidgest.
Não?
Não. Isto é da Bioglobal. É uma associação da Bioglobal. Chama-se TR2K. Está integrado, não é da Bioglobal, não é da Quidgest. Bioglobal. A empresa é Bioglobal.
Resta saber se eles têm representação nos falou, porque às vezes o nosso problema às vezes é isso. Primavera está.
Mas hoje em dia, com as ferramentas de acesso remoto, não vejo porque não. Vocês têm uma boa internet.
Temos. Portanto, até.
TR das capa. O resto foi feito basicamente por nós.
Solicitarei
internamente.
Que esteja consigo essa parte.
Sim. Porque há aqui uma série de coisas que podem. Por exemplo, uma notícia na internet. Uma notícia para ser. Destaque, não sei o quê. Também há um formulário para se mandar publicar. Escolhe-se a secção, o tipo, não sei o quê. Até tudo e depois vai para a autorização. O pedido de estacionamento, por exemplo. Eu mudo de carro. Eu venho aqui. Por acaso, nós já temos uma nova solução de pedido de estacionamento, mas que ainda não conseguimos. Conseguimos que fosse, que entrasse em produção. Acho que agora é a questão do estacionamento. Temos muita coisa já desmaterializada. Esta é a versão antiga, mas já temos uma nova para implementar. Okay. Isto permite-me pedir para mim ou pedir para alguém que cá venha. Em nome de uma empresa ou de qualquer coisa. Escolhe-se o edifício e vem ter com quem. Isto são tudo coisas que são fáceis de fazer. quer dizer, não são fáceis de fazer, mas estão feitas para
a vida. Rapidamente, de regresso aos formulários, para nós.
Alteração de dados biográficos.
Sim, sim, sim.
Isto é tudo de pessoas. Isto é tudo de serviços.
Se
isto é tudo de serviços.
Consiguidade de férias. E às vezes que há muitas solicitações. Não é estacionamento, mas é sim de apoio médico.
Já é isso, não temos.
Já seria um bom começo.
Sim.
E depois é ir.
Pois temos aqui nos nossos utilitários, temos uma série de ferramentas.
Sim.
O acesso ao nosso pedido de apoio é automático. Eu estou-me a preparar para fazer uma coisa que eu acho que é bastante giro e que tenho tido muita dificuldade em ter recursos humanos para fazer isto, que é um chatbot para centralizar, em vez da pessoa andar aqui no meio de muitos menus, aparecer de forma automática. O que é que pretende? Foi médico. E ele abrir imediatamente o formulário, justificar a falta. Porque isto acaba por nós metermos tanta coisa aqui, que depois andamos à procura.
Sim, às vezes determinadas pessoas podem ficar perdidas, às vezes.
É um dos projetos que eu estou para aí há 3 anos. Por amor de Deus, façam isto. Porque toda a gente já tem, é uma coisa muito fácil e não cria uma coisa muito complicada. Qualquer loja já tem um chatbot para responder. E eu queria uma coisa muito direta, só para direcionar para sites. O que é que quer? Desbloquear a password. Ir para a aplicação de desbloquear a password. Alterar a morada. Abrir o registro biográfico. Portanto, queria uma coisa assim, que eu acho que juntava estas peças, porque isto é emaranhado de formulários. Por exemplo, tudo isto são formulários. Pedidos de tradução, pedidos de livro, de empréstimo de livros, não sei o quê, é tudo formulários, não. E as pessoas às tantas nem sabem o que é que existe. É uma das dificuldades que eu sinto, é que as pessoas nem sabem o que é que nós temos.
Por exemplo, nós temos muitas solicitações das instituições de ensino para nos visitar.
Nem temos solução para isso.
Porque o que é? É moda antiga, ou envia e-mail, ou envia notas, temos que justificar.
Eu acho que, por acaso, tenho para apresentar esta semana.
Ver a disponibilidade, isso envolve uma estrutura que, enfim, através desse formulário, já eles mesmos podem ver a disponibilidade, podem escolher a data. Esse é o
exatamente. E nós, por acaso, já temos isso feito.
O que é que eu gostaria que acontecesse? Perdemos muito tempo nisso. Desde a data que propomos, a escola não quer.
Sim.
Sem necessidade.
E nós temos isso feito. Agora deixa-me ver se eu encontro, mas nós temos isso feito. Posso ter que ligar ao meu chefe de divisão para me dizer onde é. Temos petições. Os formulários de petições também. Este é o código nosso, portanto, podemos. São coisas que muito facilmente se pode partilhar, para ser sincera. Não. Tudo o que é nosso, lamento dos jovens.
Agradecemos. Se fosse possível partilhar aquele formulário das visitas.
Sim, estava a ver se o encontrava. Sabes onde é que está o formulário das visitas à Assembleia?
Das visitas à Assembleia?
Sim. Eu sei
não.
Que existe. Este também foi desenvolvido há relativamente pouco tempo. Este é novo. Mas temos um formulário de pedidos de visita à Assembleia. A nossa pesquisa é uma das coisas que nós temos tido muita dificuldade para funcionar bem. Eu posso ligar a Nuno?
Pois, mas mesmo acho que as ideias, não é? A estrutura depois por trás. Temos, isto também foi feito por nós, bolsa de sugestões, também foi um pedido. Nuno, alô, desculpa, diga-me uma coisa, onde é que está a ligação para os pedidos de visitas à Assembleia? Sim. Não estava. Estou aqui com a senhora secretária já. De Cabo Verde. Esses são os cuscos. Isso. Ah, vocês recebem, sim. Veja lá onde é que está. Não é acessibilidade, mas... Onde é que está a cidadania e participação? Sim, é aqui. Visitas. Já vi. É aí? Certo. Formulário. Sim, senhora.
Obrigada.
Sim. Isto são tudo coisas que se podem... Pronto, quando precisarem, quiserem agendar.
Falarei com o engenheiro Manuel. Muito obrigada
pela atenção. Eu hoje não vou jantar. Já pedi desculpa, senhor secretário. Já não sei se tu sabias, não é?
Não sei, mas o protocolo. Mas eu digo o protocolo.
Não posso ir, porque tenho meu pai em casa. Sim, sim. A apresentação. Tá, mas eu faço-te.